sabemos que as propostas do Chega vão ser rejeitadas pela cegueira ideológica do Partido Socialista, o partido cuja bancada, liderada pelo deputado Brilhante Dias, que quando tem que legislar e escolher entre dignificar as forças de segurança e dar privilégios a criminosos, de uma forma mais ou menos disfarçada, escolhe sempre os segundos. Às forças de segurança, deixo aqui a minha gratidão. Apesar de todas as faltas de respeito dos últimos governos, estão sempre disponíveis para servir, proteger as vítimas e impor a ordem. As forças de segurança sofrem permanentemente faltas de respeito. Basta ler a Portaria 298/2016, que prevê que os valores da tabela de gratificados sejam atualizados automaticamente, em 1 de março de cada ano. A verdade é que isto não acontece desde 2016. Senhoras e senhores deputados, já chega de desrespeitar os profissionais das forças de segurança. Às forças de segurança presentes de serviço nesta sala e a todos os seus colegas, o meu muito obrigado pela sua dedicação e a forma como protegem aqueles que vos desprotegem. Deixo aqui um viva as nossas forças de segurança. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Galveias, para apresentar o projeto de resolução número 936/15. Do PAN tem a palavra a Sra. Deputada Inês de Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Dizer que os profissionais das forças e serviços de segurança enfrentam enormes desafios no seu dia-a-dia e que estão constantemente sujeitos a situações de risco, expostos a situações físicas e psicologicamente desafiantes, que trabalham por turnos, com horários noturnos e fins de semana e muitas vezes com recurso a trabalho suplementar, não é qualquer novidade, menos ainda neste hemiciclo. Muitas destas situações poderemos até dizer que fazem parte da natureza do seu trabalho, mas o que certamente não podemos dizer que faz parte da natureza do trabalho é fazer tudo isto sem condições adequadas de trabalho, segurança e de compensação. E é exatamente pela utilização recorrente ao trabalho suplementar destes profissionais, à falta de regulamentação, de clareza, de compensação devida deste regime, que o PAN apresenta esta iniciativa. Sabemos que o aumento das horas laborais contribui para o desgaste emocional e físico e não só coloca em risco a saúde destes profissionais, como afeta a sua capacidade de resposta em situações de risco e até mesmo a sua saúde mental e até o aumento de suicídio dentro das forças policiais. Por isso mesmo é fundamental considerar os limites de tempo de trabalho e trabalho suplementar prestado neste contexto. O regime de trabalho suplementar na PSP tem levantado diversos problemas e objeto de queixas por parte das associações sindicais. Desde logo pelo facto de ter vindo a ser recorrentemente aplicado o suplemento de piquete para o pagamento de trabalho suplementar, quando são duas situações completamente distintas e que não devem ser confundidas, devendo o trabalho suplementar, quando não seja possível o gozo de créditos horários, ser limitado, como já é feito para o setor privado e público, e compensado devidamente. Para além disso, é também importante que a determinação do valor e a atualização deste crédito não seja deixado unicamente ao critério do Diretor Nacional, discricionariamente gerando incertezas e, eventualmente, a própria não remuneração das horas extras. Senhoras e senhores deputados, a nossa Constituição consagra o direito ao descanso, à conciliação da atividade profissional com a vida familiar e estabelece limites máximos para a jornada de trabalho. É assim fundamental garantir que também às forças de segurança e serviços de segurança não haja uma exceção, mas para isso é importante eliminar incertezas, rever a legislação em vigor, em conjunto com os profissionais e estruturas representativas, para que se chegue assim a uma solução...
Tem que concluir, Sr. Deputado.
Vou mesmo concluir, Sr. Presidente, para que se chegue assim a uma solução participada e justa que não só proteja os profissionais da PSP, mas também garanta um ambiente de trabalho seguro e saudável, promovendo a própria eficácia das operações policiais e protegendo assim aqueles que nos protegem.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos passar agora para as intervenções dos grupos parlamentares que não têm iniciativas nesta matéria. Desde logo, o grupo parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Ofélia Ramos.
obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Discutimos hoje um conjunto de iniciativas que visam dar resposta a diversos problemas que afetam as nossas forças e serviços de segurança, em particular a PSP e a GNR. E por isso saúdo os autores destas iniciativas, porque a capacitação das nossas forças de segurança e a valorização da profissão de todos aqueles que arriscam diariamente as suas vidas para garantir a segurança de todos nós, são, para o PSD, temas fundamentais que devem estar sempre no centro das nossas prioridades. O debate político em torno destes temas é premente, porque as nossas polícias estão a enfrentar um período particularmente difícil, em grande parte porque têm sido sacrificadas por um governo que não cumpre aquilo que promete. Um governo que muito anuncia, um governo que muito anuncia e muito pouco faz. Um governo que não conseguiu e continua a não conseguir capacitar as nossas forças de segurança e a dignificar os seus profissionais. Um governo que promete e anuncia milhões de euros de investimento para o setor e depois é incapaz de os executar, como aconteceu e tem acontecido com a lei de programação. Um governo que anuncia um programa plurianual de admissões para as forças e serviços de segurança de 10 mil efetivos e depois fica pela metade ou menos de metade desse recrutamento. Isto porque o governo ainda não percebeu ou não quer perceber que a valorização remuneratória da função policial é crucial para a captação de novos elementos e para tornar mais atrativa a carreira das forças de segurança. A realidade atual de baixos salários, para além de provocar um generalizado descontentamento e desmotivação dos profissionais que já integram a PSP e a GNR, é um fator determinante que tem de se inverter para atrair mais jovens e promover o desejável rejuvenescimento das nossas polícias. E por isso mesmo o PSD já apresentou por diversas vezes iniciativas para a valorização remuneratória das carreiras profissionais, tendo inclusivamente apresentado no Orçamento de Estado para 2023 uma proposta para a revisão das tabelas salariais das carreiras da GNR e da PSP, através de um processo negocial entre o Governo e as respectivas estruturas representativas. Proposta esta que foi chumbada com o voto contra da bancada socialista, mas que agora foi rebuscada, ou melhor, copiada ou plagiada pelo Chega, na medida em que apresenta hoje uma iniciativa exatamente igual à que o PSD no passado tem vindo a apresentar. Mas permitam-me que lhes diga que, apesar deste pequeno pormenor, como é óbvio, nós acompanharemos a proposta do Chega, porque o que é importante é a valorização remuneratória da função policial. As condições de saúde e de segurança no trabalho é um tema que o PSPP retoma, e com razão, pelo menos no objetivo, e digo isto no seu objetivo porque as condições de saúde e de segurança no trabalho das forças e serviços de segurança são efetivamente muito deficitárias e exigem uma atuação urgente por parte do Governo. Quanto à proposta concreta do PCP, entendemos que merece uma melhor reflexão, uma reflexão séria, se esta é efetivamente a melhor solução legislativa, porque as condições de segurança e de saúde nas forças e serviços de segurança têm especificidades técnicas muito diferentes das outras profissões, inclusivamente dentro das próprias forças e serviços de segurança. Sabemos que este tema, por ser crucial para a operacionalidade da função policial, está na agenda das negociações do Governo com as estruturas representativas das forças de segurança. Mas o que é certo é que estas negociações foram interrompidas, retomadas, novamente interrompidas, e até hoje este assunto não teve qualquer avanço por parte do Governo. No final de julho passado, o Sr. Ministro da Administração Interna dizia que estavam identificadas as áreas que se podia evoluir nestas negociações, e essas áreas eram precisamente estas: a saúde e higiene no trabalho. Também a tabela dos serviços remunerados, que desde 2016 não tem qualquer atualização. Mas mais uma vez verificamos que são muitas as intenções, são muitas as proclamações do Governo, mas poucas ou nenhumas as concretizações. Senhoras e senhores deputados, o facto de Portugal ser um país seguro não pode ser usado como argumento pelo Governo para negligenciar, como tem feito, os serviços e forças de segurança.
Senhor deputado, tem que concluir.
Vou terminar, Senhor Presidente. Se queremos continuar a ser um país seguro, o Governo tem de capacitar as forças de segurança e dignificar os seus profissionais. E o PSD reafirma aqui a sua disponibilidade para encontrar as melhores soluções, porque acreditamos que só assim será possível garantir uma melhoria qualitativa dos serviços públicos prestados aos cidadãos. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ofélia Ramos. Para uma intervenção, pelo Bloco de Esquerda, a palavra o Sr. Deputado José Soeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós queríamos, o Bloco de Esquerda queria saudar o PCP pelo agendamento deste debate e dizer que o trabalho dos agentes de segurança é triplamente desgastante. É desgastante pelas funções, pelo impacto físico e emocional das funções, é desgastante pelo trabalho suplementar e pelo tempo de piquete à noite, ao fim de semana, em feriados, e é desgastante pelo regime de trabalho por turnos. E é por ser desgastante que, tal como os outros trabalhadores por turnos, também os agentes de segurança devem ser compensados por este trabalho. Devem ser compensados com o acesso a uma reforma antecipada sem penalizações, devem ser compensados com mais dias de férias, devem ser compensados com tempo de descanso entre os turnos e a mudança de turnos, devem ser compensados com uma monitorização atenta e permanente das suas condições de saúde e também com a garantia das condições de segurança no exercício da sua atividade. Por inúmeras vezes, o Bloco de Esquerda já trouxe a este Parlamento um projeto de lei para garantir estas compensações a todos os trabalhadores por turnos, sejam os trabalhadores do setor privado, sejam trabalhadores da administração pública e de carreiras especiais. E insistimos na justiça destas propostas. Mas há também outras injustiças que já foram aqui referidas hoje e que estão em discussão. Em primeiro lugar, a questão do corte de sustentabilidade. Quem tem uma pensão cujo acesso prevê uma idade que é antecipada pelo reconhecimento do desgaste que a própria profissão provoca, não pode ter um corte na sua pensão. O PCP traz aqui essa proposta. E é justa porque há um grupo de trabalhadores que ficou encravado entre 2014 e 2015, que não foi abrangido pelo fim do corte do fator de sustentabilidade e que também que se viu aplicado esse fator de sustentabilidade e que fica para sempre com um corte na sua pensão. Ora, isto não faz sentido. E aqueles trabalhadores que ficaram nesta situação têm o direito de ver a sua pensão recalculada. Aliás, nós fizemos isso relativamente a outras profissões que tinham também o corte de fator de sustentabilidade, têm o reconhecimento do desgaste rápido e que viram as suas pensões recalculadas. Isso foi possível fazer, por exemplo, em relação aos trabalhadores das pedreiras. Não há nenhuma razão para não fazer em relação aos trabalhadores da PSP. E, finalmente, há a questão do tempo de trabalho. O tempo de trabalho tem de ter limites. Aliás, o Código de Trabalho, a Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, estabelece em ambas as leis limites para o tempo de trabalho suplementar. Nós não podemos aceitar que não haja limites máximos de prestação de trabalho extraordinário. As pessoas têm direito a descansar, têm direito a ter a sua vida familiar, têm direito a ter a sua vida pessoal. E o tempo de trabalho suplementar, as horas extraordinárias, têm que ser remuneradas, têm que ser compensadas, majoradas. O suplemento de turno e o suplemento de piquete não podem ser confundidos com o pagamento de trabalho suplementar. O subsídio de piquete não visa pagar o trabalho suplementar, mas sim compensar quem tem de fazer serviço à noite, quem tem de fazer serviço ao fim de semana, em dias feriados, em circunstâncias extraordinárias e excepcionais. E termino dizendo precisamente isto. Se é preciso contratar mais agentes, contratem-se mais agentes. O que não pode é haver trabalho suplementar ilimitado até ao esgotamento dos trabalhadores ou haver trabalho suplementar não remunerado, que no fundo é aquilo que hoje acontece, que é injusto e que estas propostas que nós acompanharemos visam corrigir.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Soeiro. Para uma intervenção, pelo Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal, a palavra a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz.